Excelentíssima senhora senadora Anamélia, que preside a sessão, senador Raul Dias, senador Suplicy. Eu quero, senador, fazer uma série de registros, já que no fim de semana tive que ir para o Rio Grande do Sul e não tive aqui na sexta, daí acumulou. Entre os compromissos lá, foi num programa que Vossa Excelência teve, do Pedro Ernesto, né? Foi um belo programa e fiz lá a gravação. E tive também, num evento em Esteio, um encontro regional, para discutir o que foi tema de um debate numa audiência pública, hoje pela manhã aqui no Senado, que é a questão do fator previdenciário e o reajuste dos aposentados. Eu quero cumprimentar o Gilberto Gerzoni, diretor consultor aqui da Casa, do Senado, pela exposição que fez lá, da PEC número 10, que é uma alternativa a nós terminarmos com o fator previdenciário e garantir o direito à aposentadoria integral para todos, tanto aqueles que são na área pública como também na área privada, desde que tenha 35 anos de contribuição o homem e 30 a mulher. Cumprimento também o senhor Paulo José Zanetti, diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados, ligado à Força Sindical. Cumprimentei lá e fez uma bela exposição, e eu cumprimento aqui o senhor Nelson Miranda Osório, diretor da COBAP, que representou o Varley Martins, que também fez lá o seu depoimento, com a mesma grandeza do Paulo José Zanetti. A Josefa Brito, que é representante dos aposentados no Conselho da Previdência Social. O Moacir Meirelles, que é secretário-geral da COBAP e é lá do nosso Rio Grande. E ainda a senhora Maria Antônia Rodrigues Magalhães, que preside o Sindicato dos Aposentados do DF, e o senhor Raimundo Carvalho, que preside a Associação dos Aposentados e Idosos aqui de Brasília. Eu quero fazer esse destaque, senhora presidenta, dizendo que lá foi unanimidade por todos presentes que nós temos que caminharmos de forma acelerada para o fim desse fator previdenciário que confisca a metade do salário do trabalhador. Já houveram, durante esse período, entre técnicos, assessores e centrais, durante fevereiro até a semana passada, em torno de 5 reuniões. Esperamos que se construa um grande entendimento que vá na linha de manter uma política permanente de valorização dos benefícios dos aposentados, acompanhando o crescimento do salário mínimo e também que se garanta uma política de reajuste salarial a todos, ou com paridade, ou vinculando ao salário mínimo, e por fim, que na hora do cálculo não se use o fator previdenciário. Interessante que um jornalista me procurou hoje, queria a minha opinião, e como ele vai publicar a matéria e não me pediu segredo, ele fez um estudo baseado no salário do Pelé. O Pelé teria se aposentado com o teto máximo, que contribuiu religiosamente. E ele mesmo deu as informações que seu salário está despencando. Não é que o Pelé precise disso. Ele apenas usou como referência a sua aposentadoria na Previdência, que tinha se aposentado em tese, digamos, com aquilo que em tese, porque nunca é 10 salários mínimos, é 10 salários mínimos de referência, e hoje está ganhando já, digamos, diria que de 10, pelos números que me passou, hoje estaria ganhando em torno de 8 salários mínimos, baseado no salário mínimo de referência. Isso em pouco tempo da aposentadoria. Aí todos vão despencando, né? O teto máximo é 3.650. Hoje, quem se aposentou, se conseguiu o máximo 3.650, já deve estar com 3, e o ano que vem vai para 2.800, e assim vai caindo sucessivamente. Mas achei muito interessante a referência do Pelé, e ele se botou à disposição de mostrar que ele não precisa, isso é importante que se diga. Eu estou elogiando aqui o Pelé, ele não precisaria, mas está mostrando que a aposentadoria está despencando. Que bom que ele não precisa, porque tem outros rendimentos. Mas se dependesse dali, ele também ia ter prejuízos, com certeza, no longo da sua vida. Senador Álvaro Dias.
Senador Paulo Paim, eu quero aparteá-lo apenas para cumprimentá-lo. Da forma mais sincera, eu quero destacar a persistência de Vossa Excelência, a atuação marcante, presente. Vossa Excelência reúne a Comissão de Direitos Humanos ao lado do meu gabinete. Então, por isso, eu vejo sempre. Passo e vejo o senador Paulo Paim presidindo a Comissão de Direitos Humanos, com segmentos da sociedade, debatendo problemas, denunciando, sugerindo, cumprindo a missão do parlamentar. Porque eu vejo, às vezes, até pela internet, pelo Twitter, enfim, pessoas que cobram além do que nós podemos. Cobram, mas vai ficar só no discurso, enfim. Mas é o parlamento. Esta é a nossa função, a nossa atividade. Não ficamos só no discurso. Ouvimos a sociedade, procuramos transformar em projetos as suas aspirações, debatemos esses projetos, tentamos aprová-los, denunciamos erros do executivo, tentamos fiscalizar, procuramos investigar para denunciar com responsabilidade, enfim, essa é a nossa tarefa, é o regime democrático. Alguns são eleitos para governar, outros são eleitos para fazer oposição, ou mesmo apoiar no parlamento o governo. Eu quero destacar o trabalho de Vossa Excelência. Como integrante da bancada governista, Vossa Excelência procura dar a sua contribuição da melhor forma possível, especialmente buscando os temas afeitos às camadas mais pobres da população, as pessoas desassistidas ou as pessoas injustiçadas. Como nós, senadora Ana Amélia, estamos já há tanto tempo debatendo a questão do Aeros, dos aposentados do Aeros. Os líderes estarão aqui mais uma vez no dia de amanhã para falar com Vossa Excelência, falar com os senadores, porque não é possível mais admitir tanta insensibilidade do governo. Há quanto tempo deve e não paga? Ora, se não deve, esclareça que não deve e aponte o dedo para quem deve. Alguém está devendo, porque esses aposentados têm direitos consagrados. E esses direitos estão sendo lhes negados. Portanto, cabe. O governo tem essa responsabilidade, de se não se considera devedor, de apontar o dedo para quem deve. E eu cumprimento Vossa Excelência pela atuação ímpar que desenvolve aqui no Senado Federal, a exemplo do que já começa a fazer a senadora Ana Amélia, que, novata ainda, mas já se apresenta com muita competência e disposição.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Eu recebo o seu aparte e, principalmente, além de reforçar a luta pelo fim do fator e buscar um reajuste para os aposentados, lembro o caso do Aeros, que, de fato, é inadmissível a situação que se encontram esses homens e mulheres que deram a sua vida atuando na nossa aviação aérea, Varig, Transbrasil, VASP, e muitos ganhavam salário de em torno de 10 mil, hoje estão ganhando R$200, porque a partir do momento que as companhias faliram, foram à falência, eles foram os maiores prejudicados. Quero também registrar, senhora presidenta, que hoje pela manhã fiz contato, conversei um bom tempo com o prefeito de Canoas, o nosso amigo Jairo Jorge. E ele me deu uma informação que eu faço questão de destacar aqui, porque eu entendo que foi uma brilhante iniciativa. O Jairo Jorge inaugurou em Canoas, e nesse sábado, véspera, Dia das Mães, foi a audiência pública número 100, que ele fez todos os sábados, desde a sua posse, ouvindo a população, ou seja, a prefeitura na rua. Prefeitura na rua, o Jairo vai com a sua equipe de secretários, se instala num bairro, atende e ouve a população. Foram ouvidos mais de 11 mil pessoas. Algo que no início alguns diziam o seguinte: está com todo o pique e tal. É como a gente quando começa numa atividade, né? Daqui duas, três, quatro, cinco semanas ou quatro, cinco meses não vai existir mais nada. Pelo contrário, o prefeito Jairo, durante todo o seu governo, e o seu governo termina o ano que vem, ele religiosamente, mesmo quando chove, ele arruma um espaço físico, bota aquelas lonas nas ruas no sábado e atende as prefeituras. Então eu quero cumprimentar o prefeito Jairo Jorge, sobre esta felicidade do aniversário que coincidiu. É o número 100, em matéria, a centésima audiência pública, e ao mesmo tempo, agora, nesse fim de semana, mais precisamente hoje, não no fim de semana, o prefeito Jairo Jorge também completa 48 anos. Então, eu liguei para ele devido ao aniversário e conversamos um pouco sobre esse tema que eu resolvi aqui registrar. O Jairo é uma liderança jovem lá do nosso Rio Grande, foi ministro substituto já da educação, representou o Brasil em diversos eventos, lembro eu aqui, Espanha, Costa Rica, Portugal, França, Argélia, foi pró-reitor da nossa UBRA, enfim, tem se destacado como uma liderança que olha além do horizonte, avançando sempre, pensando no bem do povo canoense, gaúcho e brasileiro. Quero também, senhora presidenta, já que falei de um jornalista, falar de um outro jornalista. Vou falar aqui do Abdias Nascimento. Eu já fiz esse registro lá na Comissão de Direitos Humanos, porque amanhã o Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, amanhã no dia 10, lança o prêmio edição jornalista Abdias Nascimento, voltado para reportagens aqueles jornalistas que destacam na luta contra os preconceitos. O evento acontece às 14 horas na sede da entidade. A iniciativa é da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. O prêmio estimula a cobertura jornalística qualificada sobre temas relacionados à população negra e todos que são discriminados. O prêmio será anual. O evento de amanhã contará com a presença da jornalista Miriam Leitão e do professor Muniz Sodré, que falou uma palestra sobre a questão negra na mídia contemporânea. Na ocasião, Abdias Nascimento, um dos principais ícones da luta contra o racismo, será homenageado com uma placa com o seu registro profissional, datada de 1947. Abdias se destacou no combate a todo tipo de preconceito, principalmente contra o povo negro, dizendo que a melhor reportagem receberá um prêmio de R$ 5.000. As inscrições para o prêmio estão abertas e vão até 19 de agosto. Enfim, termino dizendo que Abdias é um ícone, é uma figura que é respeitada no Brasil e no mundo. Hoje, Abdias está com 97 anos. É professor emérito da Universidade de Nova York, é doutor honoris causa por várias instituições de ensino superior do Brasil, entre elas a Universidade de Brasília e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro.